Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. No Brasil existem cerca de 24 milhões de pessoas, nas áreas urbanas, que não possuem habitação adequada ou não têm onde morar. Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, 40% da população do planeta vai enfrentar o problema do déficit habitacional. No programa de hoje, vamos falar sobre moradia e déficit habitacional com Bruno Dias. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, com a sua coluna semanal.
Você está ouvindo o Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Bruno Dias é comunicador social com especialização em ciências políticas pela FESP São Paulo. Há 8 anos trabalha no terceiro setor. Ele tem experiência em gestão do voluntariado, pedagogia crítica e liderança em projetos sociais de impacto. Está no Teto Brasil desde 2010 como gerente de operações na sede de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Bahia e Minas Gerais. Também trabalhou por 3 anos na sede latino-americana do Teto, localizado no Chile. A ONG Teto Brasil é uma organização internacional que atua há 10 anos no Brasil e luta pelo direito de pessoas que vivem em condições precárias. Ela já construiu 3.500 moradias de emergência em mais de 100 comunidades do país. Bruno, seja bem-vindo ao Olhar da Cidadania.
Obrigado, Joel. Obrigado pelo convite. É um prazer enorme aqui estar de novo no Olhar da Cidadania. Sempre uma recepção muito calorosa e muito obrigado pelo convite.
Se o senhor não está lembrado, dá licença de contar que aqui onde agora está esse edifício alto era uma casa velha, um palacete abandonado. Foi aqui, seu moço, que eu, Mato Grosso, Jota, construímos nossa malota.
Bruno, no último levantamento realizado pela Fundação João Pinheiro, há um déficit habitacional de 7 milhões de famílias que não têm moradia. Quais são as razões?
A grande razão e o maior número do déficit habitacional é o ônus excessivo com aluguel, né? Então, o ônus excessivo com aluguel é um dos componentes do déficit habitacional, que significa que famílias com até 2 salários mínimos pagam ou têm de custos até 30% do seu salário com custos de aluguel. Isso é considerado déficit habitacional também. E isso é a maior porcentagem de famílias hoje que vivem nessas condições dentro do déficit habitacional, desse número total. Por que esse fator e por que, inclusive, esse indicador cresceu nos últimos anos sobre ônus excessivo de aluguel? Um dos fatores foi o crescimento exponencial do valor dos imóveis. O valor dos imóveis crescendo, e as famílias não conseguindo mais contribuir com o valor do aluguel, superando aí então esses 30% da sua renda. Depois de um processo mais recente, esse ônus excessivo de aluguel ampliou, principalmente pelo fato de a decadência na questão dos empregos, na questão de empregabilidade no Brasil.
Crise econômica,
e fez que as pessoas não tivessem capacidade de contribuir com o aluguel. Então, muitas dessas pessoas tiveram que, inclusive, sair das suas moradias, que estavam alugando, e buscar alternativas que fossem viáveis e factíveis, né? Muitas vezes, os assentamentos informais, as favelas, deixando ainda a condição delas em mais precariedade. Então, esse é um dos grandes fatores do déficit habitacional, apesar que toda a concentração de imóveis também impacta para que menos pessoas, ou as que mais precisam nesse momento, tenham condições de uma moradia digna.
São quase 7 milhões de famílias que não têm onde morar. Nos grandes centros urbanos, elas buscam a periferia da cidade e locais que não têm a mínima infraestrutura. Como resolver esse problema?
Olha, é um problema que é complexo de resolver, não tem uma solução única. Porque além do déficit habitacional, a gente também tem essa questão da informalidade urbana, né, onde quando as pessoas vão morar em favelas e assentamentos informais, e aí a gente está falando de saneamento, a gente está falando de energia, a gente está falando de água regularizada, a gente está falando de uma terra regularizada, uma posse regularizada. Então o problema é muito mais complexo do que só construção de moradias. A gente tem que ter uma abordagem sistêmica para resolver esse problema. Então, sim, a gente tem que construir novas moradias, é necessário ainda construir novas moradias, mas tem muitas moradias desocupadas que poderiam ser reformadas e readequadas para dar condições de moradia. A gente tem locais, e as pessoas que moram muitas vezes nas favelas, muitas vezes esses locais têm condição de urbanização e consolidação desse local. Então, a gente tem que pensar maneiras de abordar o problema de maneira sistêmica, né? Não pode ser só através de construção de novas moradias, mas tem que ter todo um portfólio e todo um programa de moradias que contemple essa complexidade do problema habitacional que é hoje no Brasil.
No caso de São Paulo, teria que se mudar o plano diretor da cidade?
Olha, o plano diretor, quando foi construído na gestão passada aqui de São Paulo, ele teve muita participação popular. Ele foi reconhecido e referenciado, inclusive em conferências internacionais, premiado de acordo com a qualidade que tinha esse programa diretor, o plano diretor. Então, o primeiro ponto a destacar é que ele foi muito benéfico para a questão de moradia, né? Então, muitas áreas que antes eram informais foram consideradas zonas de interesse social, de habitação de interesse social, ou seja, basicamente eles fizeram um exercício de identificar onde que estavam os assentamentos informais das favelas e definiram, esse local é definido para questões de moradia. Isso aumentou exponencialmente do plano diretor anterior para esse. Pela análise que a gente faz das organizações sociais e movimentos sociais, o plano diretor que tínhamos era muito bom. Só que estava vindo, desde essa última gestão, uma proposta de alteração desse plano. A nossa análise é que era uma alteração não necessária e que poderia, ao nosso ver, dificultar o acesso à cidade e os serviços que a cidade pode dispor com as alterações que estavam sendo propostas.
Bruno, vamos ouvir agora uma música da sua escolha? Opinião Zequete. Ele fala da resistência das famílias por ocuparem um lugar para morar.
A gente consegue identificar nela a resistência e como as famílias lutam dia a dia para morar em algum lugar, né? Então mostra os desafios que as famílias têm para ocupar um novo lugar, buscar um terreno, como elas sofrem, como elas estão dispostas a lutar para aquele terreno. Então, acho que ela mostra muito a essência e o histórico desses moradores, que muitas vezes são vistos de maneira estigmatizada, mas, na verdade, são grandes trabalhadores, estão lutando para ter aquela moradia, porque não têm conseguido outras opções em outros lugares, seja no mercado, ou seja, por programas e políticas públicas, não conseguiram acessar a moradia através desses sistemas. Então, elas, por conta própria, se organizaram e estão ocupando um lugar. E essa música mostra um pouco esse processo de resistência e ocupação que essas famílias demonstram no dia a dia.
Podem me prender, podem me bater, podem até deixar de ser o meu, que eu não mudo de opinião. Daqui do morro eu não saio, não. Daqui do morro eu não saio, não. Se não tem água, eu furo um poço. Se não tem carne, eu compro um osso e ponho na sopa e deixo andar. Deixa andar, deixa andar. Fale de mim, quem quiser falar. Aqui eu não pago aluguel. Se eu morrer amanhã, seu doutor, estou pertinho do céu. Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer. E eu não mudo de opinião. Daqui do mundo
daqui do mundo eu não saio, não. Daqui do mundo eu não saio, não. Daqui do mundo eu não saio.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando com Bruno Dias, gerente de operações da ONG Teto Brasil. Bruno, nós temos quase 7 milhões de famílias sem moradia. Por outro lado, nós temos quase 8 milhões, cerca de 8 milhões de imóveis vagos. Como explicar essa contradição?
Olha, acho que o primeiro ponto dessa contradição, não diria nem se é uma contradição, talvez é a própria mímese do nosso sistema que a gente vive hoje. Ou seja, muitas famílias com uma concentração de moradias excessiva, né? Então famílias com mais de 10 mil moradias acabam utilizando isso de forma para aluguel ou de forma de especulação, enquanto muitas famílias não têm uma moradia própria e têm que viver muitas vezes de aluguel em condições de vulnerabilidade. O primeiro fator para explicar isso é a concentração de moradia, concentração de terras nas mãos de alguns poucos, enquanto outros não têm, às vezes, nenhum teto para morar. Esse é o principal fator. A partir desses números, a gente levanta uma reflexão, né, Joel, que é, em teoria, o problema é de distribuição e não de somente de novas moradias, né? Ou seja, se a gente distribui, redistribui, a gente teria moradia talvez para todo mundo.
Nós temos uma diferença aí de 1 milhão de imóveis, de moradias que poderiam ser utilizadas, né?
Exatamente, assim, é interessante destacar que algumas dessas moradias, dessas 8 milhões que estão disponíveis, algumas não estão disponíveis para uso direto. Deve ser em torno aí de uns 800 mil, 900 mil, mas mesmo assim chegaria num número muito próximo, que é hoje o déficit habitacional, que é desses quase 7 milhões.
A tragédia para essas famílias que invadem locais na periferia e conseguem ao longo do tempo a criação de uma infraestrutura e depois essa localidade vira alvo da especulação imobiliária e elas acabam sendo afastadas mais para a periferia. Isso vai se resolver algum dia?
Olha, existem mecanismos de controle que é possível solucionar o problema, né? Então a gente tem experiências, por exemplo, em outros países, por exemplo, Uruguai, que são as cooperativas de ajuda mútua, de cooperação habitacional, onde que a propriedade da terra é coletiva, né, em alguns conjuntos, conjuntos habitacionais. E o que, que permite isso? Permite que exista um ente controlador da valorização daquele terreno, né, de maneira que se eu valorizo o meu entorno, eu consigo reverter a valorização do meu terreno em benefício da própria comunidade. Aqui em São Paulo, no plano diretor, em algumas outras ferramentas que existem, a gente até consegue fazer que o valor de aumento do terreno é gerado a partir de investimento social, investimento público no entorno, ou seja, valoriza meu terreno, se eu instalo uma estação de metrô ali do lado, por exemplo, valoriza aquele terreno. Existem hoje mecanismos, ferramentas para fazer que essa valorização desse terreno seja reinvestido para a própria comunidade, ou seja, eu tinha um terreno que valia 100 mil e agora vale 200 mil porque o poder público investiu, eu tive um benefício porque o poder público investiu ali na minha área. Então, existem ferramentas e impostos que fazem que eu tenha que contribuir mais ou tenha que pagar mais impostos porque eu tive o meu terreno valorizado. E isso, em teoria, deveria reverter para a sociedade. Então, são alguns mecanismos, algumas ferramentas.
Mas que não são utilizados, né? Por exemplo, no caso do centro de São Paulo, algumas favelas localizadas em locais muito privilegiados, elas estão acontecendo vários incêndios, assim, com uma frequência muito, muito grande, porque ali é um local que há um interesse econômico, né?
A questão é que o interesse econômico tem muito poder e é muito forte para isso, né? Então, isso que você traz, por exemplo, saiu um documentário, já faz acho que 1, 2 anos, que chama Limpando com Fogo. E esse documentário, ele mostra como os locais onde concentram o maior número de incêndios em favelas também são os locais onde houve maior valorização dos terrenos e acontece maior especulação imobiliária. Ou seja, a gente está falando que, inclusive, existem indícios ou hipóteses, suposições de que a pressão imobiliária faz uma remoção forçada, uma remoção com fogo de famílias para fazer que possa ser investido ali um projeto habitacional ou um projeto de comercial que gere frutos para o empresário ou para o especulador.
Vamos dar uma pausa na entrevista com Bruno Dias, gerente de operações da ONG Teto Brasil, para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Em julho deste ano, as faculdades de Direito da Universidade do Porto, em Portugal, e da Universidade de São Paulo, promoveram um encontro para a discussão de temas avançados na área do direito administrativo. Os colegas portugueses me desafiaram com o seguinte tema: o princípio da imparcialidade na administração pública. Eis um tema dos mais interessantes. Sabemos que quando nos socorremos do judiciário, quando ajuizamos ou somos réus em um processo judicial, esperamos uma decisão imparcial. Juízes imparciais e independentes são uma exigência de um Estado que se configura como uma democracia moderna. Até no futebol, queremos juízes imparciais, não é mesmo? Mas a administração que às vezes chamamos de governo, ela é imparcial? A administração ou o governo, mais do que qualquer outro braço do Estado, tem uma natureza política. A cúpula da administração é escolhida pelo voto dos cidadãos em uma democracia. Sendo assim, nunca haverá total imparcialidade na administração. Um governante elege-se pelo voto em função da defesa de um programa de governo, e é legítimo que esse governo tente implementar o seu programa. Mas também deve haver um grau bastante grande de imparcialidade no exercício cotidiano das funções de governo. O administrador público decide centenas de casos, dia após dia, que não tem nenhuma pertinência com os programas políticos eleitorais defendidos em uma campanha. As decisões administrativas, quaisquer que sejam, devem se vincular à legalidade, devem se vincular à Constituição e aos seus princípios e direitos fundamentais. Devem ser impessoais, isto é, não devem favorecer os interesses particulares do governante ou de seus familiares e apoiadores políticos. Quando o governante foge desse script, ele pode sofrer sanções, pode até, já sabemos disso bem no Brasil, perder o mandato. Nesse sentido, Joel e ouvintes, a administração também deve ser imparcial. Esse é o começo de uma longa conversa, mas é importante que pensemos nisso. Um abraço e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana. Nós continuamos nossa conversa com Bruno Dias, gerente de operações da ONG Teto Brasil. Bruno, vamos falar um pouco do trabalho do Teto. O Brasil em relação à América Latina. A gente sabe que o Teto começou lá no Chile. A crise habitacional não envolve só nosso país. Mas há soluções mais criativas em outros países que a gente não adotou aqui no Brasil?
Com certeza a gente pode usar de referência o trabalho de outros países. Eu estava comentando, por exemplo, da experiência do Uruguai, das cooperativas de ajuda mútua, que é um processo muito interessante que fala sobre a propriedade coletiva, sabe, fala sobre os mutirões de construção habitacional, de como é gerenciado esses conjuntos e essa produção de moradia, que é muito por essas cooperativas habitacionais. Então, realmente é um programa que é reconhecido internacionalmente no Uruguai sobre produção de moradia e gestão coletiva desse processo. Então, eu acho que é uma experiência muito interessante.
Que poderia ser aplicado aqui no Brasil.
Poderia ser aplicado, com certeza. Talvez esse seja um dos exemplos que eu destaco, que a gente poderia importar. Não saberia dizer de outro país exatamente, mas assim, o problema em si é comum em todos os países. Assim, são diferentes números e de porcentagens, mas a dimensão é muito grande. Você tem uma ideia, na América Latina, um em cada quatro latino-americanos vivem em assentamentos informais. Um em cada quatro, ou seja, 25% da população da América Latina vive em favelas, em condições precárias, sem acesso a serviços, sem seus direitos mais básicos garantidos. Isso dado da ONU Habitat. O tamanho do problema é gigante. Existem possibilidades de como resolver ele.
Continua existindo uma política de exclusão, né, em relação às pessoas da população de baixa renda
que moram aqui na América do Sul.
Sim, grande problema, né? A gente exclui as pessoas do acesso à cidade, a gente exclui as pessoas de poder ter os serviços mais básicos, de poder ter emprego, de poder ter uma educação de qualidade, porque quando a gente fala de moradia, a gente está falando onde que ela está localizada. E onde que ela está localizada, está falando se ela está próxima de uma escola, se ela está próxima de um posto de saúde, se tem luz, se tem energia, enfim, qual que é o entorno que ela vive, além da habitação de maneira física, diríamos.
Vamos agora com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
O valor do comércio agrícola mundial aumentou mais que o triplo em 15 anos, segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO. A melhora global foi de US$570 bilhões no ano de 2000 para US$1,6 trilhão em 2016. Esta segunda-feira, a agência lançou o relatório Estado de Mercados de Mercadorias Agrícolas 2018. O estudo revela que, a cada ano, o comércio de produtos agrícolas subiu mais de 6% em nível global. O Brasil é o terceiro maior exportador de produtos agrícolas depois da União Europeia e dos Estados Unidos, destaca o documento. O aumento da participação brasileira foi de 3,2% em 2000 para 5,7% em 2016. O Brasil também é citado no relatório por ter ganhado maior importância em mercados agrícolas mundiais, como parte das economias emergentes, ao lado da China, da Índia, da Indonésia e da Rússia. De acordo com o documento, a principal razão para a subida do comércio de produtos agrícolas foi o crescimento econômico global, marcado pela subida para o dobro do Produto Interno Bruto, PIB, mundial desde 2000. Outros fatores incluem o crescimento da população, os avanços nos transportes, as tecnologias da informação e comunicação e as melhorias no acesso ao mercado. A produção global continuou aumentando para atender à demanda e ao comércio. O documento alerta ainda para as implicações significativas das mudanças climáticas para a agricultura e a segurança alimentar. Fatores como aumento das temperaturas médias, mudança nos padrões de chuva, subida do nível do mar, mais eventos climáticos extremos e possíveis danos causados por pragas e doenças devem afetar a produção. Da ONU News em Nova York, Daniela Gross.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje entrevistando Bruno Dias, gerente de operações da ONG Teto Brasil. Bruno, tem mais uma música aqui da sua escolha? Bezerra da Silva, Eu Sou da Favela.
Eu acho que ela traz muito como a população e como muitas vezes a sociedade ou a mídia estigmatiza a população que vive em favelas. Muita questão do preconceito, do estigma, mas ela também traz e fala, a favela é um problema social.
Em defesa de todas as favelas do meu Brasil, aqui fala o seu embaixador. Sim, mas a favela nunca foi de tudo de marginal, eu falei. A favela nunca foi reduto de marginal. Só tem gente humilde e marginalizada, e essa verdade não sai no jornal. A favela é um problema social. A favela é um problema social. É, mas eu sou favela e posso falar de cadeira. Minha gente é trabalhadeira e nunca teve assistência social. Sim, mas só vive lá, porque para o pobre não tem outro jeito. Apenas só tem o direito a um salário de fome e uma vida normal.
A favela é um problema social.
Certo.
A favela é um problema social.
Sim, mas a favela nunca foi de tudo de marginal design.
A favela nunca foi de tudo de marginal.
Ela só tem gente humilde e marginalizada, e essa verdade não sai no jornal.
A favela é um problema social.
Bonitinho, bonitinho.
A favela é
sou favela e posso falar de cadeira. Minha gente é trabalhadeira e nunca teve assistência social. Olha aí, mas só vive lá, porque para o pobre não tem outro jeito. Apenas só tem o direito a um salário de fome e uma vida normal.
A favela é o problema social.
Sim, mas a favela nunca foi reduto de marginalizar.
A favela nunca foi reduto de marginal.
Ela só tem gente humilde e marginalizada, e essa verdade não sai do jornal.
A favela é um problema social. A favela é
muito certo.
A favela é um problema social.
Eles sabem disso.
A favela é um problema social.
Mas não quero dizer nada.
A favela é um problema social.
Só sabe meter o baile na favela.
A favela é um problema social.
Aqui fala o embaixador da favela.
Bruno, para fechar nossa entrevista, o trabalho do Teto Brasil aqui no nosso país luta contra o preconceito da sociedade em relação à população de baixa renda que, pelas suas condições econômicas, tem que morar em favela. Como mudar esse olhar da sociedade em relação a essa população?
Eu acho que a primeira questão é que conheça a realidade, que conheçam sobre o que se fala, sobre essa visão que se tem. E aí é um convite que o Teto faz, e eu acho que esse é um grande poder de transformação, é que todas as pessoas que têm interesse em transformar a realidade que a gente vive possam participar, possam ser voluntários e possam pôr na mão na massa. A gente acredita que é no lado a lado, dedicando seu tempo, dedicando suor, que a gente vai poder transformar essa sociedade e poder mudar a visão e a perspectiva sobre essa realidade, porque é no momento que a gente está trabalhando em conjunto, que a gente vê que as pessoas que hoje moram em situações de déficit habitacional, em precariedade habitacional, hoje são as pessoas que mais trabalham, que mais têm energia e que mais lutam para seguir vivendo, mais lutam para conquistar um trabalho, mais lutam para conquistar sua moradia. Então a gente vê que ao invés do estigma que muitas vezes se tem, na verdade ali tem uma força e um poder imensurável, né? Que se a gente quiser, a gente faz uma grande transformação e consegue mudar esse problema no Brasil.
O jovem que quer ser voluntário do Teto deve fazer o quê?
Olha, é muito simples, pode entrar no nosso site, né? teto.org.br, ou se não, também na nossa página do Facebook, que é Facebook, né? É Teto Bra, né? De Bra de Brasil, e ali pode acessar nossas publicações, nossas inscrições, todos os jovens, todo mundo está convidado a participar dessa transformação com a gente.
Obrigado pela entrevista e parabéns pelo trabalho.
Muito obrigado a você, João.
Agradeço a participação do Bruno Dias, gerente de operações da ONG Teto Brasil. O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Seu objetivo é promover o diálogo, a reflexão e criar um ambiente menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade. Para participar é fácil, basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.